Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 28 de agosto, hoje lá fora, regressou o calor, 36 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 70, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a sonorização é do Shang Xiaogang. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Centenas de tropas israelitas apoiadas por helicópteros e carros blindados lançam operações em diversas cidades da Cisjordânia. A NATO reafirma apoio à Ucrânia que critica receio ocidental de escalada na guerra. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. O corredor do Lobito pode ser solução para as exportações do Congo e da Zâmbia, mas dentro de Angola, empresas deixam de usar o comboio e de enviar os seus produtos para o interior.
Um contentor de 20 pés custava 380 mil kwanzas e agora 3 milhões não chegam. Portanto, tornou-se impossível. Não é impossível usar nesta fase. Por conta disso, o Mochico não recebe.
Em Angola, um grande número de empresas abrem falência nos seus anos iniciais de atividade. Vamos tentar saber porquê.
Gestores são nomeados sem nenhuma preparação técnica. E também temos o problema com gestão financeira. Os pequenos empresários normalmente confundem finanças pessoais com finanças das empresas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Centenas de tropas israelitas apoiadas por helicópteros, drones e veículos blindados invadiram as cidades de Jenin, Tulkarm e outras da Cisjordânia ocupada na quarta-feira, matando pelo menos 10 palestinianos. O ataque, um dos maiores vistos da Cisjordânia nos últimos meses, seguiu-se a uma série de outros menores na área nas últimas semanas. Os braços armados das facções do Hamas, Jihad Islâmica e Fatah afirmaram em comunicados separados que os seus homens armados estavam a detonar bombas contra veículos armados militares israelitas em Jenin, Tulkarm e Farah, uma cidade no Vale do Jordão. O Ministério da Saúde palestiniano disse que as tropas cercaram o principal hospital de Jenin, bloqueando o acesso, uma medida que os militares disseram ter como objetivo evitar que os combatentes procurassem refúgio no hospital. Um porta-voz militar disse que a operação de quarta-feira seguiu-se a um forte aumento na atividade militante nos últimos meses, com mais de 150 ataques vindos de Tulkarm e Jenin, envolvendo tiros ou explosivos no ano passado. Ele disse que os militares avaliaram que havia uma ameaça imediata aos civis, mas uma operação fazia parte de uma estratégia ampla destinada a impedir ataques. Em Gaza, entretanto, tanques israelitas avançaram hoje para as zonas mais profundas de Khan Yunis, no sul, e lançaram ataques onde pelo menos 34 palestinianos morreram, disseram fontes médicas. Residentes de Khan Yunis disseram que os tanques israelitas avançaram de surpresa para o centro da cidade e os militares ordenaram evacuações no leste, forçando muitas famílias a fugir em busca de segurança, enquanto outras ficaram presas em casa. Entretanto, o vice-diretor da CIA, David Cohen, disse que o destino de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas é, em grande parte, uma questão que será respondida pelo líder do grupo palestiniano. Membros da NATO reafirmaram seu compromisso de reforçar ainda mais as defesas da Ucrânia numa reunião do Conselho NATO-Ucrânia, que reúne os responsáveis ucranianos da Aliança Militar Ocidental, informou a NATO na quarta-feira. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a capacidade da Ucrânia de manter as suas defesas requer maior fornecimento e mais apoio. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o maior problema enfrentado por Kiev é que seus aliados têm medo de aprovar novas políticas para apoiar a Ucrânia por receio de uma escalada no conflito. A Ucrânia tem estado a pressionar o Ocidente para dar mais armas de longo alcance e autorizar o seu uso para atingir alvos em zonas profundas da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo disse, entretanto, hoje que proibiu a entrada no país de funcionários do Wall Street Journal e de 5 jornalistas do New York Times e 4 do Washington Post, informou a agência de notícias estatal. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniram-se hoje pelo segundo dia em Pequim, mantendo conversações que abordaram tópicos como um possível encontro entre os chefes de Estado dos dois países e as tensões no Mar Sul da China. Ambos os lados disseram que as negociações foram fracas, substantivas e construtivas, com a agência estatal Xinhua News citando Wang como tendo dito que a chave para manter as relações no caminho certo reside na orientação dos dois chefes de Estado. Os dois discutiram o planeamento de uma ligação telefônica ao mais alto nível nas próximas semanas, de acordo com o comunicado da Casa Branca. A Xinhua disse que os dois também discutiram um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping. Sullivan e Wang também discutiram a importância das comunicações entre militares dos dois países e da realização de videochamadas entre os comandantes do teatro militar. É um momento apropriado, de acordo com a leitura chinesa da reunião.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Companhias angolanas deixaram de utilizar o corredor do Lobito para abastecer a região leste com bens alimentares e material de construção civil há já 3 semanas. Isto devido ao aumento dos preços praticados pelo concessionário dos serviços ferroviários e logística, sob a Voz da América. Esta situação, que ocorreu pouco antes do primeiro carregamento de cobre da República Democrática do Congo para os Estados Unidos da América, através daquele que é o maior corredor de desenvolvimento do país, acontece também em face de escassez de meios rolantes para passageiros dos caminhos de ferro de Benguela. João Marcos.
A transportação de um contentor nos vagões ao serviço da LAR, o concessionário, passou de 300 mil para 3 milhões de kwanzas, cerca de 3.320 dólares norte-americanos. Uma das companhias existentes, segundo apurou a Voz da América, é a Carrilho, a maior no ramo alimentar em Angola, que estima em 2 milhões de kwanzas os custos operacionais por cada contentor nos seus caminhões, que deixam Benguela em direção às províncias do leste. Há também cimenteiras que deixaram de utilizar o corredor do Lobito, conforme o empresário Hermos Cruz, diretor da fábrica de cimento Cimenforte, que traça um cenário de aperto para as províncias afetadas, o Moxico e as Lundas Norte e Sul.
Um contentor de 20 pés custava 380 mil kwanzas e agora 3 milhões não chegam. Portanto, tornou-se impossível. É impossível usar nesta fase. Por conta disso, o Moxico não recebe. Nós temos muita pena, mas não conseguimos chegar porque não temos estrada. Não conseguimos chegar lá. Talvez a Via Luanda. Mas é um problema, é uma preocupação que já colocamos. E depois é assim... Nós consideramos, são nossos irmãos, não é? Portanto, não têm o direito de pagar uma fatura que não é deles. E nós temos a fábrica, também não compreendemos.
A Voz da América contactou a área comercial da LAR há já 2 semanas, mas prevalece até o momento sem qualquer reação. Entretanto, fonte desta empresa é citada pelo jornal O País como tendo assumido o aumento dos preços, mas não em proporções avançadas pelos operadores. Estas e outras dificuldades foram apresentadas ao secretário de Estado para a Indústria, Carlos Manuel de Carvalho, que prometeu levar o assunto ao Governo Central. Em reação, o economista Alfredo Sato adverte que está à vista um ciclo prejudicial até mesmo para o Estado angolano, que começa com a falta de poder de compra das famílias angolanas.
Quem é empresa que mantém porta do corredor do Lobito não vai poder mais estar na vai servir do Estado aquilo que tem que ver com o processo de venda. Pode não vender, e se vender, pode não ter lucro. Ao não ter lucro, como a empresa depende de um ciclo de produtividade, automaticamente a empresa pode decretar falência. Em tese, o Estado poderá perder por via de aumento significativo a nível do desemprego.
Ainda no corredor do Ubito, destaque para o dilema da falta de meios para passageiros do CFB na variante Uambo de Emuxico, o que leva o Pentes a viajar em janelas e até mesmo sobre as poucas carruagens. O ativista Moana África, o Tento, faz a descrição de imagens que se tornaram virais nas redes sociais.
Inúmeras vezes, muitos cidadãos a perderem seus membros inferiores na tentativa de conseguirem pegar o comboio, isto quando não conseguem adquirir o bilhete, e lamentavelmente resulta na perda de membros inferiores. Nós também temos estado a ver alguns cidadãos que têm perdido as suas vidas fruto desta desorganização institucional, né, incapacidade de prestar bons serviços, que tem sido levado a cabo pela atual direção do caminho de ferro de Benguela.
Em nota distribuída à imprensa, à comunicação institucional do CFP, demarca-se o cenário de passageiros em más condições e anuncia um investimento milionário na recuperação de carruagens fora do serviço devido a avarias. João Marcos Benguela, Voz da América.
E agora vamos até Luanda, onde 8 vietnamitas que eram exploradas sexualmente num estaleiro no Zango foram resgatadas pelo Serviço de Investigação Criminal, que detiveram também um chinês por tráfico de pessoas. As vítimas foram recrutadas no Vietnã com promessas de emprego. Este é mais um caso de tráfico humano que, como reconheceu recentemente o Procurador-Geral da República, tem vindo a ganhar novos contornos. Álvaro Lugero de Andrade.
As 8 cidadãs vietnamitas encontravam-se em cativeiro no interior de um estabelecimento comercial no distrito urbano do Zango, onde eram exploradas sexualmente. No decurso da operação, segundo uma nota do Serviço de Investigação Criminal no município de Viana, foi detido o responsável pela rede da prostituição, um homem de nacionalidade chinesa de 54 anos de idade, indiciado nos crimes de tráfico internacional de pessoas, lanocínio e associação criminosa. As vítimas foram atraídas para Angola através das redes sociais por uma outra vietnamita que lhes prometeu emprego em casas de massagem e salões de beleza. O grupo, ainda segundo as autoridades, responsabilizou-se pelas despesas da viagem, mas quando as mulheres chegaram a Angola, foram-lhes retirados os seus documentos e alojadas numa casa no Zango, onde foram obrigadas a prostituírem-se exclusivamente com chineses. O cidadão chinês deve ser presente a qualquer momento ao juiz de garantia, enquanto as vítimas serão encaminhadas para o Serviço de Migração e Estrangeiros para eventual deportação. Este caso, o tráfico humano, é um de vários que têm sido revelados nos últimos anos. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagrós, reconheceu a gravidade da situação.
Este é um crime idiota. É um crime em que as pessoas estão transformadas em mercadoria. Logo, para nós é muito preocupante. Basta ver um caso para ficarmos muito preocupados.
O jurista Serra Bangu, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, em entrevista recente à Voz da América, apontou a imigração como a porta de entrada para esta realidade. Indicou alguns caminhos para o combate ao tráfico humano.
Aqui apenas temos o terreno fértil, temos instituições frágeis com alguma condescendência e facilita esse processo. Os mecanismos normalmente são estabelecidos. A legislação, as instituições que estão vocacionadas ao controle da imigração, da mobilidade das pessoas, as instituições estão vocacionadas para isso. Elas estão fragilizadas. A impunidade pode ser uma dos vícios que poderão estar na origem, desabrochar, digamos assim, da forma exponencial como esse fenómeno está a se registrar em Angola.
Aquele jurista alertou, no entanto, para a necessidade de se combater qualquer tipo de xenofobia.
Música. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos, num dia de muito calor, 36 graus centígrados. Ao microfone, para já, está convosco o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora através de perguntas e comentários para os nossos convidados. O número, vou repetir, é o nosso número no WhatsApp, portanto é mais 1-202-251-9466 para enviarem perguntas e comentários. Iniciar um negócio ou uma empresa não é fácil e resulta para muitos possíveis empreendedores na desilusão e na falência. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Bureau de Estatísticas Laborais diz que entre 20% e 23% dos negócios fecham no seu primeiro ano de atividade, 45% ao fim de 5 anos. Em Angola, esse número é bem maior, diz-nos o Koch Mokuta, que foi buscar explicações sobre essa situação.
Segundo dados do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, 60% das empresas em Angola declaram falência em menos de 3 anos após sua constituição. Para o economista Anastácio Domingos, o problema não está no mercado, nem nas oportunidades de se fazer negócio.
2. A pouca capacidade técnica no que concerne a gestão empresarial, visto que estas empresas nascem no seio familiar. E os gestores são nomeados sem nenhuma preparação técnica. E também temos o problema com gestão financeira, problemas com marketing, problemas de como gastar mais do que se ganha. E aqui os pequenos empresários normalmente confundem finanças pessoais com finanças das empresas. A falta de planificação e a questão, por exemplo, de querer constituir uma empresa de forma rápida para, por exemplo, ganhar um concurso de empreitadas do Estado ou de um negócio que parece de forma repentina e sem estratégia de continuidade, caso não haja mais um contrato do género.
Outro economista, Nathaniel Fernandes, aponta as seguintes razões.
São várias. Primeiro, o nosso ambiente de negócios é muito difícil, toda a gente sabe. O ambiente fiscal também é bastante difícil. A burocracia ainda é grande. O acesso ao crédito praticamente inexistente, principalmente para as pequenas e médias empresas. A capacitação dos empresários também é muito baixa. Nós temos baixos níveis de inovação dentro das empresas, melhorarem os processos. A governança nas nossas empresas também não é a melhor, também devido à falta de capacitação dos empresários, dos gestores e administradores. Todas essas coisas têm levado a uma taxa de falência ou de falta de viabilidade das empresas em Angola.
Fernandes sugere medidas para se conter o elevado número de empresas que vão falindo todos os dias.
É preciso fazer um bom estudo, perceber os verdadeiros constrangimentos, retirar todos os constrangimentos, eliminar todos os pesos que fazem com que as empresas realmente não tenham sucesso. abraçá-las no sentido de que elas tenham o máximo sucesso, capacitação das pessoas. Se fizermos isso, nós vamos ter as empresas realmente a funcionarem bem, capazes e a produzir, a serem fiáveis.
Kokimo Kuta, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, em Espanha, onde há lá jogadores de Angola e de Moçambique. O Barcelona está agora isolado no primeiro lugar, ao derrotar ontem o Rayo Vallecano por 2-1, depois de estar a perder por 1-0, golo da vitória obtido por Dani Olmo, que fez a sua estreia pelo Barcelona. É estreia de luxo, portanto. Uma vitória, contudo, ensombrada pela lesão do jovem Marco Bernal, um dos três de 17 anos de idade que têm jogado todos os jogos do Barcelona. Parece que Bernal sofreu uma ruptura de ligamentos e poderá perder o resto da época. E querem saber uma coisa? Bernal entrou para a escola do Barcelona aos 6 anos de idade. Na equipa do Rayo Vallecano entrou o médio Randy Nteka, nasceu em França, joga pela seleção de Angola por ser de descendência angolana. Fez a sua estreia pela seleção angolana em junho deste ano, num jogo de qualificação para o Mundial. Ontem entrou na segunda parte, quando o Rayo perdia por 2-1. Barça tem agora mais 2 pontos que o Villarreal em segundo. Real Madrid tem 4 pontos, joga amanhã nas Canárias com o Las Palmas. Se vencer, poderá aproximar-se do Barça. O treinador do Real Madrid, Ancelotti, disse que a equipa está ainda a adaptar-se à presença de Kylian Mbappé, mas disse não estar preocupado com o facto do francês não ter marcado nos 2 primeiros jogos do Real. Ancelotti disse que o Real tem que ajustar a equipa este ano para encontrar a sua melhor versão. Hoje joga também o Atlético de Madrid, que se vencer fica também a 2 pontos do Barça. O moçambicano Reinildo Mandava está na equipa do Atlético. É defesa, é bom. E ainda no futebol, uma notícia triste. O futebolista uruguaio Juan Izquierdo morreu 5 dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante uma partida em São Paulo, no Brasil. Na quinta-feira, o defesa de 27 anos de idade desmaiou no relvado em São Paulo aos 84 minutos do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Taça dos Libertadores. Nunca mais recuperou. Hoje arrancam em Paris os Jogos Paralímpicos. Ao longo de 11 dias, Paris vai receber em 18 instalações, que há pouco tempo foram palco das competições olímpicas, atletas de 167 países e uma equipa de refugiados que vão competir em 22 modalidades, num total de 549 eventos, com atletas de 4 das 5 áreas de deficiência. No ténis, no aberto dos Estados Unidos, o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, qualificou-se para a segunda ronda da competição com uma vitória face ao australiano Li Tu. Mas foi mais difícil do que previsto. 3-1 foram os parciais. 6-2, 4-6, 6-3, 6-1. E agora o basquetebol. O treinador do Toronto, Darko Rajakovic, elogiou o angolano Bruno Fernando, que vai representar a equipa esta época. Rajakovic disse que a contratação do angolano Bruno Fernando foi uma decisão muito fácil de tomar. E ainda no basquetebol, na época que se avizinha na equipa do Los Angeles Lakers, vão lá estar LeBron James e o seu filho Bronny James, pois LeBron declarou que nos jogos e nos treinos e no balneário não quer que o filho lhe chame pai. Isso, disse ele, só fora do trabalho. LeBron James acrescentou que não quer que em jogos ele comece a dizer pai, passa a bola, pai, estou isolado, pai, passa a bola. Portanto, Bronny James tem que tomar cuidado como vai falar ao pai no trabalho. Caso contrário, o pai, LeBron, pode ficar zangado. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana, 13 horas 24 minutos 30 segundos. Vamos agora até Moçambique, onde desde o início da campanha, que se iniciou no sábado, um facto notável tem sido a ausência em qualquer ato público do líder da RENAMO, o principal partido da oposição, Issoufou Mbamane. Hoje o porta-voz da RENAMO falou com o colega Sérgio Nhambe e começou por abordar essa questão.
Neste momento, a agenda que o presidente está a cumprir é uma agenda que visa dinamizar o propósito da RENAMO Conquista Salvaguardar os resultados que nos propomos no final do processo eleitoral. De tal maneira que esta agenda, por se tratar de uma agenda interna do partido, não poderei partilhar neste momento.
Mas essa agenda é uma agenda que tem que ser materializada a nível internacional?
O partido RENAMO é um partido que tem cooperações, tem relações bilaterais com outros partidos, com outros povos, e acredita que a consolidação da vitória do RENAMO não deve transformar Moçambique numa ilha isolada. É um país, deve, antes pelo contrário, viabilizar dinâmicas de cooperação sustentáveis. É neste sentido que encontrar-se, trabalhar com esta, cumprir esta agenda, enquadra-se justamente no entendimento de que a RENAMO não é um partido isolado, mas é um partido que tem cooperações internacionais e que os moçambicanos vivem e cooperam com os outros povos dentro do espírito da cooperação. É neste que se enquadra a viagem socialista possível.
E isso não terá um impacto na campanha eleitoral da RENAMO?
O conhecimento um pouco da nossa história remete-nos, assim, fazemos um rastreio na nossa história, faz-nos lembrar que em 2014, Sua Excelência, o saudoso presidente Biakama, teria iniciado a campanha tardiamente, mas nem por isso não conseguiu ganhar as eleições. Ganhou as eleições e por conta de uma ação da CNE fomos roubados e não foi declarado vencedor. Igualmente, se há de lembrar, nas eleições passadas, Sua Excelência, o presidente do Sofomado, começou ligeiramente atrasado a sua campanha e nem por isso comprometeu a sua vitória. E se recordar também, há de lembrar que temos um candidato aqui mesmo num dos países africanos que só fez campanha 6 dias, porque o resto dos dias estava na cadeia e ainda assim ganhou as eleições. O que está em causa não é como começa o processo, mas é qual a estratégia que se tem, o que é que se pretende e como termina o processo. Há um ditado muito popular que é em Moçambique que diz: abrir a loja cedo não significa vender. Então, é preciso ter a estratégia de tal maneira que nós garantimos que o nosso trabalho não está atrasado. Estamos dentro do tempo planificado para o partido. Estamos dentro da agenda do partido.
Era o porta-voz da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. Era o porta-voz, portanto, a falar com o Sérgio Nhambe. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens de vários palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
aqui em Washington DC, são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América, a realização de Jaime Faria, as notícias com João Santa Rita, e eu sou o Amêncio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias iremos, entre outros títulos, destacar centenas de tropas do Israel, apoiadas por helicópteros e carros blindados, lançam operações em diversas cidades da Cisjordânia. NATO reafirma apoio à Ucrânia, que critica o receio ocidental de escalada na guerra. Teremos também notícias de São Tomé e Príncipe, onde o Estado indemniza o antigo ministro detido e primeiro-ministro quer a responsabilização. Trata-se de uma acusação contra Américo Ramos, que apontava um alegado de desvio de 7 milhões de dólares. E, dando continuidade, quando são 13 horas e 30, e um minutos, dizer que nós somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso próprio emissor local. Também transmitimos na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal a referência VOA Português. E no WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Centenas de tropas israelitas apoiadas por helicópteros, drones e veículos blindados invadiram as cidades de Jenin, Tul Karm e outras áreas da Cisjordânia ocupada na quarta-feira, matando pelo menos 10 palestinianos. O ataque, um dos maiores vistos na Cisjordânia nos últimos meses, seguiu-se a uma série de outros menores na área nas últimas semanas. Os braços armados das facções do Hamas e do Jihad Islâmico afirmaram em comunicados separados que os seus homens armados estavam a detonar bombas contra veículos militares israelitas em Jenin, Tul Karm e Farah, uma cidade no Vale do Jordão. As autoridades de saúde palestinianas disseram que pelo menos 10 palestinianos morreram em diferentes áreas da Cisjordânia. O Ministério disse que as tropas cercaram o principal hospital de Jenin, bloqueando o acesso, uma medida que os militares disseram ter como objetivo evitar que combatentes procurassem refúgio no hospital. Um porta-voz militar israelita disse que a operação seguiu-se a um forte aumento da atividade militante nos últimos meses, com mais de 150 ataques vindos de Tul Karm e Jenin, envolvendo tiros ou explosivos o ano passado. Ele disse que os militares avaliaram o que havia uma ameaça imediata a civis. Em Gaza, entretanto, tanques israelitas avançaram hoje para zonas mais profundas de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e lançaram ataques em pelo menos 34 palestinianos morreram, disseram as fontes médicas. Entretanto, o vice-diretor da CIA, David Conan, disse que o destino de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas é, em grande parte, uma questão que será respondida pelo líder do grupo militante palestiniano. Os membros da NATO reafirmaram hoje o seu compromisso de reforçar ainda mais as defesas da Ucrânia, isto numa reunião do Conselho NATO-Ucrânia, que reúne responsáveis da Ucrânia e da Aliança Militar Ocidental. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a capacidade da Ucrânia de manter as suas defesas requer um maior fornecimento e mais apoio. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse, entretanto, que o maior problema enfrentado por Kiev é que os seus aliados ocidentais têm medo de aprovar novas políticas para apoiar a Ucrânia por receio de uma escalada no conflito. A Ucrânia tem estado a pressionar o Ocidente para dar armas de longo alcance e autorizar o seu uso para atingir alvos em zonas profundas da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse, entretanto, hoje que proibiu a entrada de dezenas de cidadãos americanos, incluindo funcionários do jornal Wall Street Journal e 5 jornalistas do New York Times e 4 do Washington Post. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniram-se hoje pelo segundo dia em Pequim, mantendo conversações que abordaram tópicos como um possível encontro entre os chefes de Estado dos dois países e as tensões no Mar do Sul da China. Ambos os lados disseram que as negociações foram francas, substantivas e construtivas. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua, citando Wang, como tendo dito que a chave para manter as relações no caminho certo reside na orientação dos dois chefes de Estado. Os dois diplomatas discutiram o planeamento de uma ligação telefónica ao mais alto nível nas próximas semanas, isto de acordo com um comunicado da Casa Branca. Sullivan e Wang também discutiram a importância de comunicações entre militares dos dois países e da realização de videochamadas entre os comandantes do teatro militar. Além de manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, Wang e Sullivan também discutiram disputas no Mar da China Meridional, com Wang Yi alertando Washington sobre o apoio às Filipinas e reafirmando reivindicações chinesas sobre águas também reivindicadas pelas Filipinas. O Egito entregou a sua primeira ajuda militar à Somália em mais de 4 décadas, disseram fontes diplomáticas, uma medida que provavelmente vai aprofundar as tensões entre os dois países e a Etiópia. O governo de moda, o Egito e a Somália aproximaram-se este ano depois da Etiópia ter assinado um acordo preliminar com a região separatista da Somalilândia para arrendar terras costeiras em troca de possíveis reconhecimentos da sua independência da Somália.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe. Estado indemniza antigo ministro detido e primeiro-ministro quer responsabilização. A acusação contra Américo Gomes, ou melhor, Ramos, apontava um alegado desvio de 7 milhões de dólares, um empréstimo do Fundo Kuwait e um empréstimo de 30 milhões de dólares a um fundo privado internacional. Mayra Lassalete. Agora sim, vamos à notícia de São Tomé e Príncipe. Estado indemniza antigo ministro detido e primeiro-ministro quer a responsabilização. Mayra Lassalete.
O atual governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe e antigo ministro das Finanças, Américo Ramos, vai receber 400 mil euros do Estado depois de ser inocentado num caso que foi acusado de crimes de lavagem de capitais, participação económica em negócio e peculato. A acusação apontou na altura um alegado desvio de 17 milhões de dólares de um empréstimo do Fundo Kuwait e um empréstimo de 30 milhões de dólares a um fundo privado internacional com sede em Hong Kong. Ramos esteve em prisão preventiva durante 3 meses em 2019 e agora o tribunal o inocentou. Ao anunciar a decisão do governo em aceitar que o Estado pague esse valor, o primeiro-ministro fala em prisão ilegal. Prisão ilegal em todo um processo mal conduzido de um inocente que passou 3 meses preso e que pediu reparação ao Estado, afirmou Patrice Trovoada, que revelou ter pedido ao Procurador-Geral da República para ver como é que podia ainda negociar, porque o país tem dificuldades financeiras, sem retirar o direito que o inocente tem de ser indemnizado. Trovoada acrescentou que o Executivo vai chegar a acordo com o Américo Ramos sobre as formas de pagamento, mas anunciou que irá exigir responsabilidades. Em abril de 2019, o Tribunal de Primeira Instância decretou a prisão preventiva do antigo Ministro das Finanças, do anterior governo da ADI, liderado por Patrice Trovoada. A 3 de julho, o Tribunal libertou Ramos sob o termo de identidade e residência e o pagamento de uma caução de 100 mil euros num prazo de 15 dias. Na altura, depois de investigar o caso, o Ministério Público concluiu que o antigo ministro não cometeu os crimes de que foi acusado, mas o Tribunal da Primeira Instância considerou que sobre Américo Ramos recaem outras acusações da Polícia Judiciária que precisam ser esclarecidas. Recorde-se que nesse período o governo era liderado pelo MLS-TP-PSD.
Obrigado, Mayra Lassalete. Vamos agora seguir a Moçambique. A RENAMO, que é a segunda força política, promete, se ganhar as eleições deste outubro, garantir a segurança em Cabo Delgado, onde desde 2017 grupos armados matam civis e destroem infraestruturas. Marcial Macomb, porta-voz deste partido, disse ao Sérgio Nhambe no programa Washington Fora de Horas que a atual forma de luta contra aquele grupo terrorista não é a mais adequada.
É preciso perceber quais são os reais motivos da insurgência em Cabo Delgado. É preciso procurar perceber, e acho que a modernização em tecnologia irá permitir-nos rastrear com muita facilidade e muita sabedoria os elementos envolvidos neste processo de Cabo Delgado. A cooperação, ela não deve ser no sentido de tirar dividendos, no sentido de tornarmos-nos eternos mendigos. Esta cooperação que nós nos referimos é uma cooperação de win-win, em que há transferência de tecnologia, há transferência de saberes.
Então, desculpa interromper, então neste momento isso não está a acontecer?
Bom, se estivesse a acontecer a transformação, se houvesse a transferência de tecnologia, ainda não precisaríamos, por exemplo, de permanecer com forças estrangeiras no nosso território. A nossa soberania deve ser salvaguardada pelos moçambicanos. Então, não se pode admitir, por exemplo, que a nossa soberania esteja nas mãos dos outros por muito tempo, a menos que seja uma intervenção pontual em vista a estancar o mal. Mas o que está acontecendo em Cabo Delgado já passa muito tempo e há forças que constantemente têm estado lá, que têm se mostrado muito eficientes, às vezes, em relação à nossa própria força local. E isso a nós nos preocupa, porque é preciso, em algum momento, assumir a responsabilidade que nós temos como país e como moçambicanos, que tudo e a defesa da nossa soberania cabe aos moçambicanos. Os moçambicanos devem estar em primeiro na defesa dos seus problemas, na busca de soluções para os seus problemas.
Falando especificamente do presidente da RENAMO, é um assunto dominante em Moçambique. Todo mundo pergunta onde é que está o Suf Mahamat.
Estamos num período eleitoral. Cada partido elabora a sua estratégia e seu governo. Neste momento, a agenda que o presidente está a cumprir é uma agenda que visa dinamizar o propósito da RENAMO com vista a salvaguardar os resultados que nos propomos no final do processo eleitoral. De tal maneira que esta agenda, por se tratar de uma agenda interna do partido, não poderei partilhar neste momento.
Mas essa agenda é uma agenda que tem que ser materializada a nível internacional?
O partido RENAMO é um partido que tem cooperações, tem relações bilaterais com outros partidos, com outros povos, e acredita que a consolidação da vitória do RENAMO não deve transformar Moçambique numa ilha isolada. É um país, deve, antes pelo contrário, viabilizar dinâmicas de cooperação sustentáveis. É neste sentido que encontrar-se, trabalhar com cumprir esta agenda enquadra-se justamente no entendimento de que a RENAMO não é um partido isolado, mas é um partido que tem cooperações internacionais e que os moçambicanos vivem e cooperam com os outros povos. Dentro do espírito da cooperação, é neste que se enquadra a viagem de sua excelência possível.
E isso não terá um impacto na campanha eleitoral da RENAMO?
O conhecimento um pouco da nossa história remete-nos, assim, fazemos um rastreio da nossa história, faz-nos lembrar que em 2014, sua excelência, o saudoso presidente Jacama, teria iniciado a campanha tardiamente, mas nem por isso não conseguiu ganhar as eleições. Ganhou as eleições e por conta de uma ação da CNE, fomos roubados e não foi delegado vencedor. Igualmente, se há de lembrar, nas eleições passadas, Sua Excelência Presidente do Sufo Mahamat começou ligeiramente atrasado a sua campanha e nem por isso comprometeu a sua vitória. E se recordar também, há de lembrar que temos um candidato aqui mesmo, num dos países africanos, que só fez campanha 6 dias, porque o resto dos dias estava na cadeia e ainda assim ganhou as eleições. O que está em causa não é como começa o processo, mas é qual a estratégia que se tem, o que é que se pretende e como termina o processo. Há um ditado muito popular aqui em Moçambique que diz: abrir a loja cedo não significa vender. Então é preciso ter a estratégia de tal maneira que nós garantimos que o nosso trabalho não está atrasado. Estamos dentro do tempo planificado para o partido. Estamos dentro da agenda do Partido
RENAMO. Era Marcial Macomo, o porta-voz do Partido RENAMO, justificando na última parte desta conversa a ausência de Usuf Mahamat, líder do partido, nas campanhas, nos exercícios de campanha. A campanha eleitoral começou no último sábado em Moçambique. As eleições serão no mês de outubro. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Universidade do Malau atribuiu hoje o título de doutor honoris causa em relações internacionais a Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. Lázaro Chakwera, presidente do Malau, disse que Nyusi é um líder extraordinário e campeão da esperança. Chakwera disse também a Nyusi que em 59 anos da sua existência, esta é a terceira vez que a Universidade do Malau atribui o título de doutoramento honoris causa, sinal, segundo ele, da sua qualidade. Nyusi recebe o título de honoris causa no Malau, depois de, na semana passada, Moçambique ter cedido um espaço no porto de Nacala, para as operações de exportação do país vizinho. Chakwera também recebeu, na semana passada em Maputo, o título de doutor honoris causa em relações internacionais pela Universidade Joaquim Chissano. No que é visto como um périplo pela região no fim de mandato, Nyusi esteve ontem no Zimbábue na inauguração de uma feira. Além de agradecer o Zimbábue pela participação na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, Nyusi convidou o país a investir em Moçambique.
Neste momento, a agenda que o Presidente está a cumprir é uma agenda que visa dinamizar o propósito da RENAMO com vista a salvaguardar os resultados.
As minhas sérias desculpas não eram aqui as declarações de Filipe Nyusi, mas dizer que o presidente Filipe Nyusi disse no Zimbábue ontem que o país estava convidado a investir e ele elencou outros setores, como a agricultura e também os recursos marinhos. No tocante à indústria extrativa, ele falou de trilhões de pés cúbicos de gás e outros recursos. Filipe Nyusi está, neste momento, no Malau e também um país vizinho. Continuando com mais notícias, vamos agora a Angola. Iniciar um negócio, uma empresa, não é fácil e resulta para muitos possíveis empreendedores na desilusão e também na falência. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Bureau de Estatísticas Laborais diz que entre 20 e 23% dos negócios fecham no seu primeiro ano de atividade, 45% no fim de 5 anos. Em Angola, esse número é maior, diz-nos o Kok Mukuta, que foi buscar explicações sobre a situação.
Segundo dados do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, 60% das empresas em Angola declaram falência em menos de 3 anos após sua constituição. Para o economista Anastácio Domingos, o problema não está no mercado, nem nas oportunidades de se fazer negócio.
2. A pouca capacidade técnica no que concerne a gestão empresarial, visto que estas empresas nascem no seio familiar. E os gestores são nomeados sem nenhuma preparação técnica. E também temos o problema com gestão financeira, problemas com marketing, problemas de como gastar mais do que se ganha. E aqui os pequenos empresários normalmente confundem finanças pessoais com finanças das empresas. A falta de planificação e a questão, por exemplo, de querer constituir uma empresa de forma rápida para, por exemplo, ganhar um concurso de empreitadas do Estado ou de um negócio que parece de forma repentina e sem estratégia de continuidade, caso não haja mais um contrato do gênero.
Outro economista, Nathaniel Fernandes, aponta as seguintes razões.
São várias. Primeiro, o nosso ambiente de negócios é muito difícil, toda a gente sabe. O ambiente fiscal também é bastante difícil. A burocracia ainda é grande. O acesso ao crédito praticamente inexistente, principalmente para as pequenas e médias empresas. A capacitação dos empresários também é muito baixa. Nós temos baixos níveis de inovação dentro das empresas, melhorarem os processos. A governança nas nossas empresas também não é a melhor, também devido à falta de capacitação dos empresários, dos gestores e administradores. Todas essas coisas têm levado a uma taxa de falência ou de falta de viabilidade das empresas em Angola.
Fernandes sugere medidas para se conter o elevado número de empresas que vão falindo todos os dias.
É preciso perceber, fazer um bom estudo, perceber os verdadeiros constrangimentos, retirar todos os constrangimentos, eliminar todos os pesos que fazem com que as empresas realmente não tenham sucesso, abraçá-las no sentido de que elas tenham o máximo sucesso, capacitação das pessoas, Se fizermos isso, nós vamos ter as empresas realmente a funcionarem bem, capazes e a produzir, a serem fiáveis.
Kokimu Kuta, Voz da América.
Funcionários da Casa Branca saudaram o resgate de um refém israelita detido pelo Hamas na terça-feira e disseram que estão a finalizar um acordo de cessar-fogo em Gaza. Mas mesmo que se chegue a um acordo, uma futura administração dos Estados Unidos continuará a herdar o problema da gestão das tensões no Médio Oriente. Patsy Widakushwara, correspondente da Voz da América na Casa Branca, analisa a potencial política dos Estados Unidos sob o comando da vice-presidente Kamala Harris, isto no caso de ganhar as eleições, e aqui a reportagem é apresentada por Ana Ketch.
Mais um ataque mortal de Israel a outro campo de refugiados em Gaza, enquanto os negociadores tentam chegar a um acordo de cessar-fogo em troca da libertação dos reféns israelitas detidos pelo Hamas, um deles resgatado na terça-feira.
Bem-vindo a casa, Farhan al-Qadi. Felicito o exército israelita e o Shin Bet por mais uma operação de salvamento bem-sucedida. Estamos a trabalhar incansavelmente para trazer todos os nossos reféns de volta.
Esta é uma mensagem que a vice-presidente Kamala Harris também sublinhou quando aceitou a sua nomeação como candidata presidencial do Partido Democrata na semana passada.
O presidente Biden e eu estamos a trabalhar para acabar com esta guerra, de modo a que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza termine e o povo palestiniano possa realizar o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação.
Para além do seu mandato como vice-presidente, Harris não tem experiência em política externa. O seu conselheiro de Segurança Nacional é Philip Gordon, que serviu sob presidentes democratas, incluindo Bill Clinton, Barack Obama, bem como Joe Biden. Este facto assinala continuidade em relação às anteriores administrações democratas, incluindo o apoio militar a Israel, ao que o seu antigo Conselho de Segurança Nacional reafirma.
O vice-presidente e o presidente apoiaram a assistência militar dos Estados Unidos a Israel, não apenas de acordo com o acordo existente que temos com Israel, mas também um aumento este ano devido às suas necessidades de segurança.
Isto apesar das exigências dos americanos árabes e muçulmanos, bem como dos democratas progressistas e jovens para um embargo à venda de armas a Israel. Ao mesmo tempo, Harris expressou mais simpatia pelo sofrimento dos palestinianos do que Biden.
Não podemos aprender muito com o que ela diz agora, porque tem como objetivo ganhar uma eleição e manter o Partido Democrata unido. E como o Partido Democrata está dividido entre os que se simpatizam mais com Israel e os que se simpatizam mais com os palestinianos, ela tem de dizer basicamente banalidades. E é isso que tem feito.
Comparado com Biden, que sublinha frequentemente que a sionista Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, pode estar mais ciente dos pontos de vista do Sul global.
Ela tem consciência do que o resto do mundo pode sentir em relação ao Médio Oriente, ao neocolonialismo, ao neoimperialismo, e espero sinceramente que ela tenha a oportunidade de fazer valer essas experiências se vier a ser presidente, porque essa é a realidade do que a política externa dos Estados Unidos precisa para enfrentar os desafios futuros, que são muito diferentes dos desafios das últimas três décadas.
To confront the challenges ahead, which are very different from the challenges of the past three decades.
Se ganhar em novembro, Harris herdará os desafios dos seus antecessores, incluindo o conflito prolongado no Médio Oriente. Ela terá de formular a sua própria política externa, um assunto complexo e de alto risco que envolve múltiplos interesses.
O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da África, que declarou recentemente o surto do Mpox em andamento como uma emergência de saúde pública, diz que o continente precisará de 10 milhões de doses de vacinas para impedir a disseminação da doença. Especialistas, no entanto, dizem que a escassez global de vacinas contra a Mpox afetará qualquer campanha de vacinação em África. Juma Majanga, de Nairobi, no Quênia, tem a reportagem aqui apresentada por Álvaro Lugerandrate.
O professor e virologista da Escola de Medicina Nelson Mandela em Durban, na África do Sul, Salim Abdul Karim, diz que atualmente existem três tipos de vacinas para o Mpox e todas são difíceis de obter. Elas não estão disponíveis e se as empresas começarem a fabricá-las agora, levará um bom tempo até que as doses estejam disponíveis. A segunda questão é que elas são muito caras. São vendidas entre 100 a 200 dólares a dose e são necessárias duas doses para todos. Então esta é uma vacina muito cara. A doença Mpox, formalmente conhecida como varíola dos macacos, devido à sua descoberta original em macacos na Dinamarca, foi encontrada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, que tem sido o epicentro do atual surto. O professor Karim diz que a Mpox, que antes não representava problemas sérios de saúde, tem sofrido mutações e a cepa atual é preocupante, especialmente para a população mais jovem, que é mais vulnerável. Se não for controlada, veremos o Mpox espalhar-se muito rapidamente. E a razão pela qual ela se espalhará rapidamente é porque agora é sexualmente transmissível. Vimos noutras infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e assim por diante, que as infecções sexualmente transmitidas podem espalhar amplamente em África. Desde julho, casos de Mpox foram detectados na República Democrática do Congo, no Congo-Brazzaville, Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. O Quênia registrou dois casos e espera receber doses de vacina como parte do esforço internacional para interromper a transmissão da doença. As autoridades do Ministério da Saúde do país, no entanto, dizem que estão preocupadas com a escassez global de vacinas. O Dr. Patrick Amott é o diretor-geral da Saúde.
África requer 10 milhões de doses.
África precisa de 10 milhões de doses até o final do ano. Podem estar disponíveis apenas 2 milhões de doses se a Bavarian Nordic, a fabricante da vacina, redirecionar a sua capacidade de fabricação para interromper a fabricação ou reduzir a fabricação de outras vacinas e priorizar a vacina contra a Mpox. Então, em termos de prioridade, é claro que será atrelado ao número de casos que cada país tiver. Por enquanto, não podemos nem começar a falar sobre vacinação se temos apenas dois casos da doença.
A Mota afirma, no entanto, que não há motivo para alarme, pois o país colocou em prática medidas para lidar com o surto da doença.
We have heightened our coordination.
Aumentamos a nossa coordenação através da operacionalização do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública. Formamos equipas de resposta rápida para poder apoiar os condados em termos de rastreio de contactos e outras logísticas necessárias, incluindo a gestão de casos.
O professor e virologista Salim Abdul Karim diz que os países ricos podem estar a acumular as vacinas disponíveis numa tentativa de preservá-las para os seus cidadãos. Por isso, ele desafia os governos africanos a avançarem para o desenvolvimento das suas próprias vacinas a nível local.
Estou bastante convencido de que, se os cientistas africanos juntarem as suas cabeças, podemos fazer uma vacina contra a Mpox e fabricá-la aqui, mesmo em África. Não é ciência de foguetes, se só se precisa que os investimentos sejam feitos para isso.
À medida que a espera pelas vacinas continua, especialistas em saúde dizem que testes, rastreio de contactos e educação pública constituem a melhor estratégia para lidar com o surto na África, pelo menos por enquanto.
Muito obrigado, Álvaro Gerandrade, e vamos fazer a recapitulação do que foi destaque nesta emissão. A RENAMO promete, se ganhar as eleições, garantir a segurança na província de Cabo Delgado. E o presidente moçambicano Filipe Nyusi recebeu hoje o título de doutor honoris causa em relações internacionais, isto pela Universidade do Malawi. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África diz que o continente precisa de 10 milhões de doses para impedir a disseminação da Mpox. Jaime Faria e Amancio Miguel, nas notícias teve o João Santa Rita. Nós voltamos amanhã, a continuação de uma ótima noite.